deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, bons dias. Eu pedia queria fazer um pedido aos senhores coordenadores, no sentido de quando marcássemos as reuniões para uma determinada hora, que ela efetivamente acontecesse a essa hora, uma vez que só conseguimos ter quórum às 10 para as 10, ou seja, 20 minutos depois da marcação da reunião. E às vezes temos de discutir coisas importantes à pressa, o que não é agradável. Às vezes. Tem que estar pronto quando?
Tem que estar pronto dia 6.
6 de outubro.
Próxima quinta.
Senhores deputados, primeiro ponto da agenda de distribuição de iniciativas legislativas. Temos aqui a proposta de lei que aprova a lei da arbitragem voluntária. Sr. deputado Neto Brandão, ótimo, arbitra e voluntaria-se para o efeito. Sr. deputado Neto Brandão, Sr. deputado Neto Brandão, sabe que a data limite é 6 de outubro?
6.
Está bem? Era só... Muito bem. Agora temos as iniciativas europeias, que são várias. Uma primeira, o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento que estabelece o Código Comunitário de Vistos. Temos uma que tem a ver com isto, que cria um mecanismo de avaliação e controle para verificar a aplicação do acervo de Schengen. As iniciativas europeias são sempre muito solicitadas, sempre um grande interesse. Pois há uma que tem a ver com as duas anteriores, que estabelece regras comuns para a reintrodução temporária do controle nas fronteiras internas em circunstâncias excepcionais. Eu acho que estas três poderiam ficar para uma senhora ou um senhor deputado. Senhora deputada Isabel Onete, não está cá, não sei. Senhor deputado Jorge Lacão, acha que não? Mas é, isso é verdade. Por isso é que eu me lembro do nome dela. Está bem? Senhora deputada Isabel Onete, ficará com estas três. Temos aqui agora uma outra, a Agenda Europeia para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros. Esta iniciativa tem ainda associado um documento de trabalho. Agenda Europeia para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros. Parece-me um tema interessante. Também foi?
Sim.
Ah, já sei o que é. Pois. Portanto, isto é um parecer simples, uma vez que é só de caráter meramente jurídico, uma vez que a ética também tem esta iniciativa e fará o outro lado da questão. Sr. deputado João Oliveira, não quero ficar com esta iniciativa? Pois eu sei. Mas como esta é só a parte jurídica... Você... Sr. deputado João Oliveira, esta é uma coisa, é só, eu diria que é meio relatório. E eu não o maço mais nos próximos 8 dias.
Já uma garantia que me permite ficar
descansado do fim. Sr. deputado João Oliveira, está bem? Muito obrigado. Sr. deputado João Oliveira. Temos uma outra que sobre a aplicação em 2010 do Regulamento 1049 relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu. Portanto, é uma coisa interessante. Olá, não aparece aqui. Deputada Andreia Neto, não quer... Sim? Deputada Andreia Neto, muito obrigado. É. Relatório anual ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades da Unidade Central do Eurodac em 2010. Deputado Hugo Soares, uma vez que estava em disputa com a sua colega. Uma vez que estava em disputa com a sua colega. Ah, era o deputado. Nós já lá vamos, o deputado Manuel Maria. Muito obrigado. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê de Regiões. E o tema é gerar confiança numa justiça à escala da União Europeia, uma nova dimensão para a formação judiciária europeia. Eu confesso que se não fosse Presidente... Só o título dá três páginas. Se não fosse Presidente, eu acho que este tema é realmente um tema... Já. Pois. Mas estão aqui os deputados todos. Isto são só os efetivos. Não é? Deputada Carla Rodrigues, não quero ficar com este relatório. É castigo ter chegado um bocadinho atrasado. Muito obrigado, deputada. Fica então, deputada Carla Rodrigues. Temos um outro, e este eu pedi uma especial atenção, a aplicação de recomendações do Parlamento Europeu relativamente à proteção de menores e da dignidade humana e ao direito de resposta em relação à competitividade da indústria europeia de serviços audiovisuais e de informação em linha. Proteger as crianças no mundo digital. Proteger as crianças no mundo digital. Deputada Paula Cardoso? Deputada Paula Cardoso, está bem? Proteger as crianças no mundo digital. Muito bem. Deputada Paula Cardoso. Deputado aqui? Pois está. Temos aqui a governação Schengen no reforço, reforçar o espaço sem controle nas fronteiras internas. Deputado Neto Brandão, deputado Jorge Lacão, nós tínhamos falado da doutora Isabela Neto e este tema relaciona-se com as outras iniciativas. Reforçar o espaço sem controle nas fronteiras internas. E uma última, sobre a cooperação no domínio da justiça e dos assuntos internos no âmbito da parceria oriental. Portanto, temos aqui uma fronteira entre a União Europeia e o Oriente. Não sei se vão aplicar o Schengen aqui. Era uma coisa interessante. Deputada Teresa Anjinho, não... Sobre a cooperação no domínio da justiça e dos assuntos internos no âmbito da parceria oriental. Eu diria que é no mínimo exótico o tema, portanto pode ser interessante. Não é? Eu sei. Mas não tem prazo, deputada. Não. Está bem, muito obrigado. Deputada Teresa Anjinho, muito obrigado. Portanto, está. Já agora, mas não tem. Ah. Sou deputado Pita Ameixa e sou deputado Carlos Peixoto. Há aqui a apresentação de relatórios, para 14, não, 6 do 10. Sou deputado Pita Ameixa tem um sobre relativo à cooperação administrativa no sistema de informação no mercado interno, não é isso? E o sou deputado Carlos Peixoto é sobre facilitar a cobrança transfronteiriça de créditos em matéria civil e comercial. E a data limite é 6 do 10. Só chamar a atenção para este ponto. Agora iríamos então à apreciação e votação de pareceres sobre as iniciativas legislativas que já estão prontas. Temos uma proposta de lei, o relatório relativo a uma proposta de lei que procede à sexta alteração à lei de organização e processo do Tribunal de Contas. Para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telegraficamente, até porque como Sr. Presidente, por acaso creio que omitiu essa parte, mas que este parecer é um parecer instrumental na medida em que a Comissão competente é a 5ª Comissão e, portanto, foi-nos solicitado um parecer para instruir a 5ª Comissão. Isto, telegraficamente, é uma decorrência, na exposição de motivos consta que é uma decorrência do Programa de Assistência Económica e Financeira, nomeadamente das várias alíneas do ponto 7.2, que, muito telegraficamente, visa o reforço das competências de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, em que os contratos de valor superior, igual ou superior a 950 mil euros, passem a produzir efeitos apenas após o visto ou a declaração de conformidade, o mesmo relativamente às modificações objetivas dos contratos dos quais decorra um agravamento significativo dos encargos, e também, em consonância com as referidas alíneas do Pacto de Assistência, uma modificação com o consequente alargamento e agravamento das situações de responsabilidade financeira sancionatória, nomeadamente com o agravamento de multas e o alargamento das situações sujeitas à aplicação da jurisdição do Tribunal de Contas. Opinião, obviamente, neste caso até será o relator junto da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, em súmula, de nossa parte não há qualquer matéria ou objetário, portanto está em condições de poder ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores deputados se quer pronunciar sobre este relatório. Sr. Deputado Hugo Velosa. Não há então nenhum Sr. Deputado, vamos passar à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado este relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar abreviar razões na apresentação do relatório, porque julgo que o debate que poderemos ter a propósito deste relatório será mais enriquecedor do que propriamente a exposição inicial. E começo pelo fim, Sr. Presidente, começo pelo fim, pelas conclusões e pelo parecer que justificam toda a exposição que vou fazer a seguir, porque a proposta de relatório que apresento tem como conclusões e como parecer a conclusão da inconstitucionalidade da proposta de lei que é apresentada, o não cumprimento de requisitos constitucionais e também o não cumprimento de requisitos regimentais relativamente à apresentação das propostas de autorizações legislativas, porque é disso que estamos a tratar, e, portanto, a proposta de parecer é de que a proposta, que a Comissão dê parecer no sentido da proposta não reunir os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. E, começando pelo fim, justifico agora a posição que assumi relativamente a esta matéria, vou procurar de forma abreviada para melhor entendimento. A proposta de lei 19/12 consiste numa única determinação normativa que é um aditamento à Lei 2 de 2008 que regula o acesso, o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, a estrutura e o funcionamento dos centros judiciários. E, portanto, esta proposta de lei tem apenas uma norma, que se destina a aditar um número ao artigo 30º daquela lei, que diz, com esta redação, sob proposta dos Conselhos Superiores respectivos, devidamente fundamentada, pode ser reduzida por diploma legal do Governo a duração do período de formação inicial referido no número 1. Ou seja, uma matéria que, do ponto de vista material, é a reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República, que é aquilo que está em causa, porque esta é a matéria que é a reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República, que é regulada na Lei 2 de 2008, seria assim alterada no sentido de conceder ao Governo uma autorização legislativa para que, cumprida aquela condição da proposta apresentada pelos Conselhos Superiores, o Governo pudesse alterar o prazo da duração da formação inicial dos magistrados. E, portanto, estamos, por um lado, perante uma matéria que é matéria de reserva relativa de competência, como já referi, e, nesse sentido, apontam vários elementos, não só o elemento histórico, digamos assim, relativamente àquilo que são os antecedentes da Lei 2 de 2008, mas também o próprio texto da proposta, porque se não fosse matéria de competência reservada da Assembleia da República, o Governo não necessitava de uma alteração que o autorizasse a alterar as normas legais materiais. E, portanto, estamos, por um lado, perante uma matéria que é reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República e, por outro lado, a proposta de lei configura, por isso, uma proposta de lei de autorização legislativa. Ora, o problema é que as autorizações legislativas devem obter a requisitos constitucionalmente definidos, particularmente no artigo 165 da Constituição, nos números 2 a 5, e, portanto, queria fazer desde já essa referência. Não se trata de matéria em relação à qual o Governo nunca possa obter a autorização legislativa. O Governo pode obter uma autorização legislativa no sentido em que aponta. Vamos ver, teremos que ver se com a extensão e com a duração que tem esta proposta de lei. Mas, portanto, o Governo pode obter uma autorização legislativa, não a pode obter é nos termos em que são propostos, por esta proposta de lei, passa a redundância. E porquê? Porque a presente proposta de lei fere ou viola várias das obrigações impostas pela norma constitucional, as normas constitucionais do artigo 165, particularmente daqueles números 2 a 5, e viola-os na medida em que, por um lado, é uma proposta de autorização legislativa que coloca na disponibilidade deste Governo ou de qualquer outro decisão sobre uma matéria que é da competência da Assembleia da República, e esse é um requisito que a Constituição impõe, que é o da duração limitada, temporária, para o exercício da autorização legislativa. Por outro lado, há uma obrigatoriedade de que a autorização legislativa concedida ao Governo se traduza apenas num ato legislativo, ainda que possa ser de forma faseada ou parcial, mas apenas num ato legislativo, e esta proposta de lei a ser aprovada abria a possibilidade de haver vários atos legislativos em sua concretização, tantos quantos as propostas, tantos atos legislativos quantas as propostas dos Conselhos Superiores, para que, no sentido de ser reduzida a duração da formação inicial dos magistrados, e por outro lado, porque a aceitar-se esta proposta de lei e a ser aprovada esta proposta de lei, ocorreria uma subversão daquilo que é a distribuição constitucional de competências, porque a Assembleia da República deixaria definitivamente, porque passaria a ser texto de lei, passaria a atribuir definitivamente a competência ao Governo para alterar uma matéria que é uma matéria de reserva relativa de competência da Assembleia da República. E, portanto, na prática, aquilo que esta proposta de lei constitui é uma autorização legislativa em branco, cujos exatos termos seriam apenas definidos no futuro por decisão do Governo e a partir de uma proposta que fosse apresentada de forma fundamentada pelos Conselhos Superiores, tornando-se até impossível ao Governo fazer aquilo que é normal fazer-se nas propostas de lei da autorização legislativa, que é fazer acompanhar a proposta da autorização legislativa do projeto de decreto autorizado, e que neste caso é impossível de fazer porque se desconhece qual é o conteúdo concreto do projeto de decreto autorizado. Estas considerações obrigam a que, do ponto de vista da apreciação daquilo que são os requisitos constitucionais e também os requisitos regimentais, particularmente os estabelecidos no artigo 187 do Regimento da Assembleia da República, imponham um juízo de não conformidade com essas obrigações que decorrem das normas constitucionais e das normas regimentais, sem prejuízo daquilo que é a apreciação política de fundo. E essa é uma outra questão. Aliás, na parte 2 do relatório, na opinião do relator, fiz questão de apesar da referência ao juízo, que julgo que é incontornável em relação ao cumprimento, ou neste caso ao incumprimento das normas constitucionais e regimentais, de ser algumas considerações que têm a ver com a opção de fundo, com a opção política do Governo, e que é uma opção política que, obviamente, da parte do PCP, nós não a acompanhamos, porque consideramos mesmo que esta opção do Governo se traduzirá num fator de acrescida fragilização do sistema de justiça aos olhos dos cidadãos, na medida em que imporá, pela via da redução da duração da formação inicial dos magistrados, um juízo de aligeiramento da formação dos magistrados, que obviamente não casa com aquilo que é até, do ponto de vista público, a pressão sobre o sistema de justiça e em concreto sobre o sistema de formação dos magistrados, cujas fragilidades é preciso ultrapassar e não acentuar. E, portanto, com estas considerações jurídico-constitucionais e regimentais, mas também com estas considerações políticas, Sr. Presidente, esta, obviamente, a consideração política é remetida para a parte do relatório onde essas considerações políticas cabem, obviamente, que é na opinião do relator. Portanto, com esta base que entendo que a proposta de lei não preenche os requisitos constitucionais e regimentais para poder ser levada a plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já tenho a minha inscrição. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, felicitar o relator pelo seu relatório, com o qual estou em completo desacordo. No entanto, não deixo de o felicitar. Aliás, felicitar também pelo grande esforço que fez para demonstrar o indemonstrável, que é das coisas mais difíceis que pode acontecer a qualquer um de nós quando temos que fazer um relatório e um parecer. De qualquer maneira, esse esforço foi feito e gostaria de dar uma nota que é pena nós realmente não termos mais tempo, porque eu recebi este relatório hoje a uma hora em que se calhar ainda estava a dormir, mas enfim, já estava a imaginar que o relatório ia aparecer para o discutirmos agora aqui. Portanto, não houve, naturalmente, da minha parte, o tempo necessário para o analisar melhor, mas aqui nestes poucos segundos que tive para o ler e da sua exposição, não deixarei de contra-argumentar no sentido de justificar o nosso voto contra em relação ao relatório apresentado pelo deputado João Oliveira. E justificar porque na vida parlamentar nenhum grupo parlamentar, nenhum deputado tem o direito de votar contra porque vota contra. Tem que justificar porque é que vota contra. Eu vou justificar porque é que o PSD vota contra o seu relatório. E as justificações são várias. Há uma questão que é uma questão de fundo. Da mera leitura do preceito constitucional em que o seu deputado se baseia para dizer que esta matéria é da reserva relativa da Assembleia da República, da mera leitura desse normativo, dessa norma constitucional, não consta que o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados, a natureza, a estrutura e funcionamento do SEJ, não é claramente, nesta norma, matéria da reserva da Assembleia da República. Isto basta a mera leitura daquele preceito constitucional. E, portanto, este é o argumento de fundo que é apresentado pelo Sr. Deputado, que nós rejeitamos totalmente, porque se ler, apenas prevê organização e competência dos tribunais e do Ministério. Eu posso ler o preceito constitucional. Apenas prevê organização e competência dos tribunais e do Ministério Público e o estatuto dos respectivos magistrados, bem como das entidades não jurisdicionais de composição dos conflitos. Como o Sr. Deputado disse, aqui há só uma norma, e essa norma, acho eu, que não se enquadra neste preceito. Isto para justificar a primeira questão de fundo, que é, para nós, perfeitamente clara. E não é verdade, porque consegui aqui com a nossa assessoria saber, que haja antecedentes legislativos que vão no sentido daquilo que o Sr. Deputado indica. É o caso, por exemplo, do Decreto-Lei 11/2002, 24 de janeiro, aprovado na altura em que era um governo ainda do engenheiro António Guterres, que alterou várias normas da Lei 1698, de 8 de abril, que regulava a estrutura e funcionamento do SES. Neste caso, não foi considerado de forma alguma que se tratasse de matéria de reserva relativa da Assembleia da República. Este é o argumento sobre a reserva relativa. Mas deixe-me que lhe diga. Então, o argumento da autorização legislativa é uma coisa que eu, sinceramente, por muito esforço que o Sr. Deputado faça, eu não entendo que exista aqui, e fez um grande esforço explicando o que é uma autorização legislativa, todos nós sabemos dessas coisas, o O problema é que isto não se trata de uma autorização legislativa. Não se trata de uma autorização legislativa até pelos argumentos que eu anteriormente aduzi. Se fosse uma autorização legislativa, obviamente tinha que cumprir essas regras todas, mas não é uma autorização legislativa, ou esses princípios todos que todos nós temos que cumprir. Aliás, eu lembrava que ainda ontem a senhora ministra aqui disse na sua intervenção, nesta comissão, que neste tipo de matérias fazia questão, não era obrigatório trazer à Assembleia da República, mas fazia questão de envolver a Assembleia da República na discussão destas matérias. E foi isso que fez com esta proposta de lei. E, portanto, tratou-se e trata-se, ao contrário do que diz o seu deputado, de pôr os grupos parlamentares e os deputados a discutir este tipo de matérias que, obviamente, no nosso entendimento, não justificam, enfim, os comentários que faz e as conclusões que tira. Daí que, aliás, posso até dizer uma outra coisa. Se efetivamente assim fosse, há pareceres das magistraturas que acompanham esta proposta de lei e não há nenhum dos conselhos que levante esta questão. Portanto, se efetivamente a questão fosse de violar um princípio que tem a ver, que é um princípio constitucional, dizer que não está em condições de subir a plenário para discutir, eu penso que, que nos pareceres dos conselhos das magistraturas, obviamente alguém poderia levantar esta questão e ninguém levantou. Não se trata só de argumentos que eu esteja a aduzir para dizer que o seu deputado não tem razão, mas de também, à contrário, de argumentos que não foram aduzidos pelos conselhos superiores da magistratura nesse sentido. Portanto, para nós, isto é perfeitamente evidente e é por isso que eu quis fazer esta intervenção no sentido de justificar claramente o nosso voto contra este relatório e este parecer do Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacal, faz favor.
É muito simples, o Sr. Deputado Hugo Velosa faz o favor de anotar e registar e não se esquecer, porque eu vou dizer que estou de acordo com a intervenção dele e isso tem que render no futuro. Se no futuro tem que ter os seus efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, como sabia que a intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão era muito rápida, por isso é que dei o primeiro. Sr. Deputado, três anos em que vou jogar.
Contrário. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, naturalmente, também saudar o deputado João Oliveira pelo relatório que nos apresenta, porque, de facto, é um relatório bastante profundo e, obviamente, que também gostaria de manifestar uma certa pena de não poder digerir como estas coisas devem ser digeridas, porque não temos muito tempo para o analisar. Mas, de uma forma geral, aquilo que eu considero... Vou ao encontro de tudo o que foi dito pelo PSD, pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, exatamente porque também eu tenho dúvidas sérias quanto à interpretação que aqui é feita da questão da reserva relativa do 165.1p, bem como da questão da própria autorização de estarmos perante ou não uma autorização legislativa. Mais ainda, tendo em conta, obviamente, o que diz aqui, o que disse o deputado Velosa em relação aos parceiros, tanto do Conselho Superior da Magistratura como do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que não se referem a essa questão. Mas, enfim, mesmo que assim não fosse, avançando para a questão à questão política, permita-me também dizer, senhor deputado, que, enfim, diz que há aqui um aligeiramento. Eu não vejo onde é que o aligeiramento, se for num sentido positivo, possa ser negativo, muito honestamente. Mais ainda, se formos ler o que diz o parecer do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que, obviamente, enaltece e considera que esta é uma iniciativa bastante importante. Por tudo isto, naturalmente que sigo as considerações do deputado Golosa e do PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, iremos passar à votação. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, para poder dar alguma resposta às objeções que foram levantadas. Bem, em relação à primeira, a objeção de que não se trata de matéria de reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República. E a questão a colocar é, mas se assim não fosse, porque é que o Governo apresenta uma proposta de lei desta natureza? Porque é que o Governo não faz um decreto de lei alterando a lei 2/2008 sem passar por uma proposta de lei na Assembleia da República? E o Sr. Deputado Hugo Velosa, diz que não há elementos históricos que apontem nesse sentido. Se o Sr. Deputado tiver em conta, por exemplo, o Decreto-Lei 374-79, que criou o Centro de Estudos Judiciários e que, portanto, que é, digamos assim, o diploma, não sendo o diploma inicial de depois de abril de 74, a regular estas matérias, é de facto o diploma que estrutura as bases daquilo que é o regime de formação de magistrados no nosso país. O Sr. Deputado reparará que esse decreto-lei é um decreto-lei autorizado pela Lei 3179, precisamente porquê? Porque se considera que aquela é uma matéria de competência, uma matéria de reserva relativa de competência legislativa, e portanto a Lei 3179, é a Lei 3179 que autoriza o Decreto-Lei 374-A de 79 a criar o Centro de Estudos Judiciários e a regular pela primeira vez em Portugal, da forma como conhecemos hoje, a formação de magistrados e a criar o Centro de Estudos Judiciários. E essa é a confirmação inequívoca de que se trata de facto de matéria de reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República. E não será certamente por acaso que várias alterações houve a esta matéria, todas a partir daí aprovadas por lei da Assembleia da República, e, aliás, consultando as propostas de lei que deram origem a essas alterações, percebe-se que este entendimento é de facto confirmado. Mas depois diz o senhor deputado que não se trata de uma autorização legislativa. Bem, quando a única norma que está em causa diz que fica o Governo autorizado a alterar a duração prevista no número 1 do artigo 30º, a partir de uma proposta apresentada pelos Conselhos Superiores, é disto de facto que estamos a tratar, é de uma autorização legislativa ao Governo para, no âmbito de uma matéria que é de reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República. Caso contrário, qual era a necessidade que o Governo tinha de introduzir? Ó, Sr. Deputado Goulosa, isto é, das duas uma, ou há um juízo muito fraco relativamente à economia do texto jurídico por parte do Governo, do atual Governo, particularmente do Ministério da Justiça, porque, afinal de contas, propõe aqui uma norma que não adianta nada, porque o Governo já tem essa competência e essa possibilidade, e, portanto, esta norma acaba por ser redundante em relação àquilo que já são as competências do Governo, ou então estamos, de facto, perante uma matéria em que o Governo necessita de uma autorização legislativa. E a verdade é que há vários elementos que apontam nesse sentido. Bem, que os parceiros do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais não levantem essa questão, isso não deve condicionar a Assembleia da República na avaliação que tem que fazer sobre a verificação da conformidade dos requisitos constitucionais e regimentais, obviamente, né? E, portanto, não devemos ficar limitados nessa apreciação. Sr. Deputado Teresa Anjinho, se há ou não, aligeiramento, a expressão é minha, e por ser minha, pula entre aspas na parte da opinião do relator, porque, sendo minha, não, também, a intenção é que ela não seja levada à letra. Mas a verdade é que, quando a previsão e a opção do Governo é a de reduzir o tempo de formação dos magistrados, isso significa, de facto, um aligeiramento da formação dos magistrados. E mais, sobretudo preocupante, e particularmente preocupante, senhoras e senhores deputados, e queria deixar este alerta, particularmente preocupante no quadro de pressão que se faz sentir, não só sobre a justiça e os tribunais, sobre os magistrados, mas em particular sobre o sistema de formação dos magistrados, particularmente a partir de episódios que são infelizes e lamentáveis e que foram publicamente explorados a propósito das classificações no âmbito dos exames escritos no SEGE ainda recentemente, mas também por outro motivo. E esse não consta do relatório. Aliás, Sr. Presidente, queria, apesar de se prever o destino deste relatório, ainda assim queria acrescentar aqui aos anexos a nota técnica elaborada por serviço que por lapso a anexação não está prevista. Mas, de qualquer forma, há aqui um outro elemento que tem que ver com o seguinte. Estamos neste momento a ter a primeira tradução no terreno daquilo que são as alterações introduzidas em 2008 ao nível da formação dos magistrados, particularmente em relação ao acesso às magistraturas pela via profissional. E importava perceber exatamente a dimensão destas alterações, as suas repercussões. Aliás, na altura, as alterações introduzidas, as alterações aprovadas pela Lei 2 de 2008 foram apenas aprovadas pelo PSD e pelo Partido Socialista. Todos os outros partidos da Assembleia da República votaram contra. E uma das apreensões tinha que ver precisamente com o resultado, o impacto na preparação em concreto dos magistrados de um modelo de formação que não estava preparada à partida para aquela dupla via de ingresso na magistratura, tal qual como ela ficou definida em 2008. E, portanto, também por esse motivo, importava, antes de aligerar a formação, reduzindo a sua duração, importava perceber exatamente num concurso de formação normal, com a duração normal dos seus períodos de formação, qual era o resultado, afinal de contas, e qual era o balanço que se fazia, particularmente com os juízes formadores que estão neste momento a acompanhar os auditores que estão a ser colocados nos tribunais por todo o país.
Muito obrigado, deputado João Oliveira. Antes de passarmos à fase de votações, eu ponho à consideração o acrescento, na parte quinta, anexo, do relatório dos serviços, na parte quarta, é isso mesmo? Da nota técnica elaborada pelos serviços. Com certeza que não há oposição. Passamos então à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Logo de esquerda abstém-se. Portanto, está chumbado este relatório. O procedimento seguinte é, obviamente, nomear o novo relator. Eu sei. Sr. Deputado Hugo Velosa, não quer sugerir alguém para fazer... Não é que seja obrigatório, Sr. Deputado. Nós temos tido esta prática de fazer sempre um relatório relativamente a estas matérias. E seria para apresentar numa reunião a marcar para amanhã às 14h45.
Nós temos tido um princípio que tem funcionado, que é os deputados da atual maioria normalmente não relatam propostas de lei do Governo. Portanto, eu fazia aqui um apelo.
Não,
eu só suscitei esta questão. Eu só suscitei esta questão para que depois não digam que foi o PSD que voluntariamente quis.
Tenho a certeza que alguém diria.
Embora, por mim, a sugestão era que fosse do Partido Socialista, porque acho que era muito mais razoável, até pela forma como o deputado Jorge Lacão apoiou a minha intervenção nesta matéria.
O deputado Velosa não quer então dizer quem é o seu deputado que fez o relatório? Um quarto para as 15. Muito bem. Então, amanhã temos reunião da Comissão às 14h45 para aprovação ou não do relatório que vier. Relativamente a uma proposta de lei que cria equipas extraordinárias de juízes tributários, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Tem as palavras na especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a iniciativa em análise é relativamente, ela própria sucinta, portanto também não densifica o regime de uma forma muito, muito detalhada, e isso poderá ser um óbice em relação a uma pequena questão, mas no fundo é uma medida que concretiza uma das medidas do memorando de entendimento e daí revestir caráter de urgência, não só no que diz respeito ao cumprimento dos calendários previstos no memorando de entendimento, mas também porque é pressuposto de outro conjunto de medidas que depois, no que diz respeito à litigância em sede tributária, estão também previstas no memorando de entendimento e, portanto, será um primeiro elemento de limpeza de dependências que depois permitam introduzir alterações estruturais. A proposta de lei limita-se a criar, como é notório, duas equipas extraordinárias de juízes nos tribunais, no Tribunal Tributário de Lisboa e outra no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, uma composta de 4 e outra composta de 3 juízes, com vista a proceder, digamos, à limpeza das pendências em matéria tributária, no que diz respeito a ações com valor superior a 1 milhão de euros. A proposta formulada assenta numa análise feita pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que identificou estes dois tribunais como sendo aqueles em que este volume de pendência justificaria uma intervenção extraordinária e, portanto, localiza em relação a estes anexo 2, a criação destas equipas extraordinárias e depois determina também a forma de recrutamento pelo Conselho, a forma de distribuição posterior dos processos em que seja necessária essa distribuição e também a eventual prorrogação pelo período necessário ao cumprimento dos objetivos que a proposta de lei fixa no prazo de um ano. O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, enfim, que se depreende ter sido em parte autor material da proposta pela leitura do parecer, obviamente deu parecer concordante, contudo há duas questões que merecem alguma cautela na leitura que fazemos nesta fase, mas que entendemos que poderão vir a ser objeto de resolução em sede de trabalho na especialidade, uma vez que uma delas coloca-se ao nível da eficácia da proposta apresentada, a outra já tem a ver com a constitucionalidade da proposta e, portanto, essa sim mereceria um pouco mais de atenção. Invertendo aqui a ordem, do parecer, começaria por aquela que se me figura mais fácil, que diz respeito apenas à leitura do artigo 6º e a forma como este determina a distribuição necessária de todos os processos pendentes nos dois tribunais em valor superior a 1 milhão de euros. E aqui a única cautela é de que, sem prejuízo de uma interpretação que possa ser feita da norma nos termos em que ela se apresenta, que permitiria, caso a redistribuição ocorra, a não ter necessariamente de ocorrer uma redistribuição de todos os processos, seria de ponderar, ou pelo menos incluir na lei, um critério que habilite os processos que estejam numa fase de tramitação já avançada a não serem redistribuídos, na medida em que a opção pela redistribuição pode-se revelar menos eficaz do que deixar os processos de tramitar até ao final, uma vez que podem estar na iminência de uma decisão. Como está formulada, aparentemente, todos os processos teriam de ser redistribuídos e, portanto, essa opção poderia até ser contraproducente da perspectiva do que se permitiria. Penso que, de qualquer forma, uma interpretação carregada de bom senso por parte do aplicador levaria a essa solução, mas ainda assim, se puder fazer esse afinamento, penso que não será menos útil. A outra questão, essa sim, já parece suscitar uma dúvida quanto ao respeito integral pelo princípio do juiz natural, uma vez que efetivamente esta proposta vai incidir em processos que já se encontram pendentes, já se encontram distribuídos e que, portanto, carecem de ser afinados face ao princípio do juiz natural, que não obstante não ter consagração expressa fora do âmbito do processo penal, enfim, é reconhecidamente e pacificamente reconhecido como princípio constitucional estruturante que deve presidir à distribuição e definição de competência, neste caso, dos tribunais tributários. E aqui a questão que se afigura problemática diz respeito não ao regime excepcional que é criado, portanto, não ao regime que passa pelo reforço, no fundo, do quadro de juízes nos dois tribunais tributários identificados e a eventual redistribuição que aí ocorra, porque essa também é remetido para o regime geral a definição dos termos em que a redistribuição se faria, mas o que parece problemático é o regime previsto no número 2 do artigo 2º da proposta, em que, de forma relativamente aberta, se remete para a decisão do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais a possibilidade de identificação futura de outros tribunais tributários que possam também ser objeto de inclusão no presente regime e, nesse caso, haver redistribuição desses outros tribunais tributários para as equipas especializadas, ou aliás, as equipas extraordinárias que seriam criadas em Lisboa e no Porto. E aí sim parece-me que a construção já é um bocadinho mais arriscada e um bocadinho mais temerária da perspectiva do respeito pelo princípio do juiz natural. Por um lado, porque aí sim já se vai para lá da mera distribuição interna de competência no Tribunal, porque é facto é que no regime geral excepcional, chamemos-lhe, há um reforço do quadro de juízes e depois uma redistribuição teria lugar no quadro dos dois tribunais em questão. Esta possibilidade não só não define de forma precisa, como a jurisprudência constitucional tem apontado, quais seriam os critérios para eventualmente alargar o regime, como também, e aí sim a questão parece também problemática, iria potencialmente produzir um desaforamento de outros tribunais tributários e, portanto, não se trataria dentro dos dois tribunais tributários de Lisboa e do Porto proceder a uma redistribuição, mas sim ir buscar processos que poderiam estar pendentes noutro tribunal tributário e aí sim afetar a competência territorial de uma forma que poderia já extravasar o âmbito da intervenção permitida por este regime excepcional e mesmo até, o parecer não faz referência a esse facto, mas na sequência da análise do parecer anterior, até por em causa a distribuição legal da competência dos tribunais, uma vez que se faria essa alteração à competência territorial. Contudo, são notas que, penso, não obstam a uma aprovação nesta fase da iniciativa, portanto, que poderia ser discutida e votada na generalidade e depois, em certa especialidade, ser objeto de correção, num caso no sentido densificador, neste caso o artigo 2º, número 2, eventualmente com maiores cautelas, tendo em conta o risco potencial que poderia acarretar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Permita-me que o felicite por este relatório e principalmente a chamada de atenção no que diz respeito à conformidade com o juiz natural, que com as reformas sucessivas que se vão fazendo na Justiça, este princípio às vezes abana ligeiramente e este princípio não deve abanar uma vez que ele é o garante da independência das decisões dos juízes. E por isso eu não queria deixar de chamar a atenção e felicitá-lo por trazer à colação e à discussão este princípio, que é o princípio do juiz natural. Alguns dos seus deputados se inscreve. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria felicitar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela elaboração do presente relatório e acompanhar as considerações que aqui faz, particularmente em relação a essa questão de... não só em relação à questão do princípio do respeito pelo princípio do juiz natural, mas também em relação à questão que coloca em relação à redistribuição dos processos, porque ela é de facto uma questão significativa, e limitar-me a acrescentar a essas duas apenas uma outra, que é uma preocupação que, obviamente, que numa escala de relevância será uma preocupação menos relevante, mas que eu julgo que talvez pudesse ficar esclarecida se nós obtivermos ainda em tempo útil os estudos que basearam, os estudos nos quais o Governo se sustentou para apresentar esta proposta, e que tem que ver com o impacto da criação destas equipas extraordinárias no funcionamento dos tribunais de onde os juízes serão deslocados, não é? Porque se é verdade que processos com este montante justificam um caráter de excepcionalidade relativamente aos outros na sua tramitação e até por ser sumamente particular a relevância, sobretudo no quadro financeiro com que estamos confrontados, a verdade é que fazer perigar outros processos noutros tribunais que não o de Lisboa e do Porto, por força da constituição destas equipas extraordinárias de juízes tributários, poder-se-á, afinal de contas, traduzir no mesmo, digamos assim, num empate entre o deve e o haver. Mas essa é uma questão que nós não conseguimos aferir com exatidão, a menos que consigamos ainda obter em tempo útil os elementos em que o Governo se baseou para a apresentação desta proposta de lei. E, portanto, apenas com esta observação adicional, reiterava a felicitação pelo relatório que elaborou e que nos acabou de apresentar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
De forma muito breve, para corroborar aquilo que disse o Sr. Presidente e o Deputado João Oliveira sobre as questões levantadas pelo Sr. Deputado Relator, que merecerão naturalmente um estudo mais aprofundado, felicitar o Deputado Relator pelo relatório que faz, cumprindo uma regra que parece essencial, que é o relator também ter dado a sua opinião numa matéria tão importante como esta, ou como aquelas que levanta, e portanto felicitá-lo por isso, pelo relatório, naturalmente com uma nota de ficarmos com a ideia que o Partido Socialista também quererá naturalmente colaborar, porque o Sr. Deputado Relator fala em especialidade, quererá colaborar na especialidade para que se chegue efetivamente a uma proposta, a uma lei que tenha em atenção as questões que levanta, e portanto isso também é positivo, obviamente, e portanto era fundamentalmente isto, dizer isto, felicitá-lo pelo relatório. Julgo que é o primeiro relatório que percebo feito pelo seu deputado, queria realmente felicitá-lo pelo relatório que fez e desejar que no futuro continue a fazer relatórios deste tipo, bem feitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado. Srs. Deputados, uma informação. Quem ficará relator da proposta de lei 19/11 relativamente ao Centro de Estudos Judiciários será o Sr. Deputado Hugo Soares. E, portanto, reitero que teremos amanhã a reunião às 14h45. E agora iríamos à discussão e votação na especialidade da proposta de lei que transfere competências dos governos civis e dos governadores civis para outras entidades da administração pública. Embora antes, e todos os seus deputados têm na vossa posse, uma proposta de alteração subscrita pelos seus deputados Hugo Velosa e a senhora deputada Teresa Anjinho. E eu queria pôr à consideração de vossas excelências, em primeiro lugar, este requerimento de alteração proposto pelo PSD e pelo CDS-PP. Alguns dos seus deputados se querem manifestar? Não se querendo manifestar, podemos passar à fase de votos. Quem? Sim, sim, sim. Quem vota contra? Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Eu queria saber qual era a metodologia que vamos seguir. Que metodologia é que vamos seguir? Queria só saber que metodologia é que vamos seguir na votação da proposta, porque nós temos votações diferenciadas.
Mas eu primeiro, Sr. Deputado, queria sujeitar este requerimento à votação, antes de... À admissão, claro.
À admissão, sim.
Pois, claro. Isso mesmo. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está admitido este requerimento. Quanto à votação, em primeiro lugar, dizer o seguinte, nós vamos fazer a votação desta proposta de lei, que é meramente indiciária, porque a votação definitiva será feita em plenário. Agora, eu naturalmente, para votar esta proposta de lei, eu ponho à consideração dos senhores deputados, votamos no todo ou algum dos senhores deputados quer destacar algum artigo.
Senhor Presidente, eu queria destacar, eu acho que para já a votação a ser destacada podia ser por grandes artigos, não é? E não por, porque há, mas eu posso de facto destacar as nossas diferenças de votação. Senhor Presidente, nós queríamos destacar o artigo 6º, página 21. 6º, da página 21, alteração à lei 4486. E queria destacar no artigo 15º, as alterações aos artigos, portanto, o 15º diz respeito à alteração à Lei 27 de 2006, queria destacar as alterações ao artigo 13º, que agora é substituído pela proposta apresentada pelos senhores deputados, 39º e 53º, que também é objeto da proposta agora apresentada. Para além disso, destacava ainda os artigos 1º e 17º. O Sr. Presidente, depois o artigo 18º, eu acho que valia a pena trocarmos umas impressões sobre ele, sobre as republicações. Não sei, talvez não. É, talvez. Porque creio que aí vale a pena... Enfim, nós aí não vamos estar favoravelmente, mas acho que valia a pena conversarmos um pouco sobre isso, para vermos as consequências que decorrem daqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Iríamos então votar em primeiro lugar estes artigos destacados pelo Sr. Deputado António Filipe. Artigo 1º, quem vota contra? Sim. PS vota contra? O Partido Socialista vota contra? Quem se abstém? O Partido Comunista abstém-se e, portanto, aprovado pelos restantes seus deputados. Artigo 6º, quem vota contra? O Partido Socialista e o Partido Comunista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, todas as outras bancadas, aprovado. Artigo 15º, quem vota contra? O Partido Socialista e o Partido Comunista. Quais artigos?
Sr. Presidente?
O 15º.
É que não é o artigo 15.
Isso
todo.
Mesmo.
Portanto, então, nós votamos contra as propostas de alteração aos artigos 13º, 39º e 53º.
Então votamos a proposta de alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS. Quem vota contra? 13 e 53.
Da lei 27 de 2006.
O artigo 15.
Não querem fundamentar? 13:53.
E a questão é se a proposta que foi apresentada hoje não devia ser apresentada,
não, só deve ser se pedirem para ser. Não pediram para ser, não é?
Mas estamos agora nela, não é? Estamos agora nela.
Mas o Sr. Deputado quer obrigar o PSD a explicar. Eu não posso, Sr. Deputado. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na realidade, as propostas, portanto, as alterações que aqui se propõem, referem-se a erros de escrita. Isto porque no 13º número 2, onde se lia Comando Distrital de Operações de Socorro, deve então ler-se Comandante Operacional Distrital. E, portanto, no 53º, 2 e 3, onde se lia Comandantes Operacionais Distritais de Operação de Socorro, deve ler-se Comandantes Operacionais Distritais. Uma questão de uniformização, naturalmente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Eu estava só a perguntar porque, de facto, estava a tentar perceber qual era o sentido, o alcance desta alteração. Porque este artigo, julgo que é um dos vários maus artigos que constam desta proposta de lei, e este é certamente um dos piores. É um dos piores. Mesmo estas propostas. Pois, realmente é podiam ter feito mais alterações, porque o que se passa aqui é uma coisa. Nós consideramos, como sabem, que esta proposta contém várias inconstitucionalidades, levantámos esse problema, e esta aqui deve ser talvez mais uma inconstitucionalidade, ou pelo menos ilegalidade em relação à Lei de Defesa Nacional, porque o que nós temos aqui é que o bombeiro do CDOS, do Centro Distrital de Operações de Socorro, convoca as Forças Armadas. Quer dizer, o Presidente, isto é uma coisa claramente inconstitucional e ilegal, mas por isso votaremos contra.
Por isso, iríamos então votar agora o requerimento apresentado pelo PSD e pelo CDS, artigos 13, as alterações ao artigo 13 e 53. Não, a proposta. Portanto, quem vota contra, o Partido Comunista e o Partido Socialista. Quem se abstém, portanto, passou. E agora... Artigo 39, quem vota contra... Partido Socialista e PCP. Quem se abstém, os restantes seus deputados votam a favor. E agora, faltou dizer, e agora o artigo 17, destacado pelo PCP. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? O PCP. E, portanto, aprovado com os votos a favor dos restantes. Agora, o restante articulado do diploma em causa. Quem vota contra? O Partido Socialista vota contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, é votado a favor pelos restantes partidos políticos. Partido Comunista, Bloco de Esquerda, Partido Social Democrata e o CDS-PP. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Deputado, queria fazer uma brevíssima declaração para explicar o sentido das nossas votações discrepantes relativamente a esta proposta de lei. Nós abstivemos-nos nas disposições preambulares porque consideramos que o essencial da decisão da distinção dos bens civis quanto às suas consequências práticas não está aqui neste processo legislativo. Não é? Trata-se neste processo legislativo, de facto, de operar as remissões legais necessárias que decorrem da decisão de distinção dos bens civis. Não se trata de decidir em sede legislativa a extinção dos bens civis. Essa decisão foi tomada pelo Governo sob outra forma. Em todo o caso, entendemos que este é o único diploma que permitiria à Assembleia da República, em sede de uma discussão legislativa, fazer uma discussão sobre as consequências decorrentes da extinção dos bens civis, designadamente em matéria da afetação futura do respectivo património e designadamente do estatuto futuro das pessoas que até agora têm trabalhado nos governos civis, os funcionários dos governos civis. E temos algumas preocupações nessa matéria. E a expressão dessas preocupações, a sinalização dessas preocupações, fazemos com a nossa abstenção relativamente às disposições preambulares desta iniciativa legislativa. Relativamente às disposições que votámos contra, são as que dizem respeito à figura dos comandantes operacionais distritais de operações de socorro, que é uma figura, que são uma espécie de primos dos governadores civis, uns primos dos governadores civis que o governo anterior criou, E, portanto, o atual governo decidiu extinguir distinguir os governadores civis, mas não eliminou os laços de parentesco existentes. E, portanto, nós vamos ter assim uma espécie de... Vamos continuar a ter uma espécie de governadores civis remetidos à matéria da proteção civil. E se nós, já na altura, discordámos da criação desta figura, foi uma espécie de rasgo centralista do ministro António Costa, quando era ministro da Administração Interna, nós lamentamos que não se aproveite esta oportunidade para também arrastar na extinção estes coordenadores, estes comandantes operacionais. É que esta figura é muito recente, ela não é propriamente... É que o governador civil, enfim, ainda podemos dizer que tem mais de 100 anos de existência. O comandante operacional distrital tem 3, 4 anos de existência. Antes não se sentia a sua falta, que aliás, a experiência tem demonstrado que são mais elementos perturbadores da proteção civil do que propriamente, o sentido útil desta figura está por demonstrar, e portanto seria uma boa oportunidade também para os extinguir e colocar esta organização do Sistema Nacional de Proteção Civil em termos mais saudáveis. Como esta figura se mantém, nós votamos contra as disposições que remetem, que transferem as anteriores competências dos governos civis em matéria de proteção civil para estes comandantes operacionais distritais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pita, me deixa, faz favor.
Eu também queria dar um do PS só umas breves palavras para justificar as nossas votações. Nós, como sabem, já falámos isso no plenário, consideramos que esta iniciativa do Governo constitui um erro de Estado. Um erro de Estado que o país poderá arrepender no futuro, porque a organização e funcionamento do Estado é uma coisa muito séria e que não se compadece com estes rufos populistas que por vezes acontecem, que são mais atos de propaganda que outra coisa. Portanto, é um erro contra a organização do Estado, que está, aliás, estabelecida constitucionalmente. E também consideramos que estas alterações constituem um fenómeno de centralização. É certo que o governador civil, quando foi criado, foi uma forma de centralização do poder do Estado, mas hoje em dia ele não era só isso. O governador civil era também um representante do território, das populações locais, junto do poder central. E essa figura acaba. O governador civil tinha um papel muito importante na governança local do Estado. E deixamos de ter uma autoridade, um magistrado civil, com essa capacidade. Isso, quanto a nós, poderá ter problemas sérios. Nesta proposta de lei, propriamente nós achamos que não estamos aqui a legislar, mas de uma forma inédita, a deslegislar. Deslegislar. Porque o que se pretende fazer aqui parece ser uma revisão constitucional sobre repetícia. É fazer uma coisa que a Constituição não permite, ou se impõe que se proceda de outra forma. Devem ser nomeados governos civis. Podemos não gostar da Constituição, mas enquanto ela existir assim, podemos cumpri-la. E os governos civis devem ter algumas competências. Esvaziá-las totalmente, até ao decesso, até à morte, é claramente uma legislação inconstitucional. Para além de outras coisas, já falei há bocado, em relação às Forças Armadas, ou também atribuir aos Presidentes das Câmaras novas competências em matéria de interesse próprio. Quer dizer, havia certas competências que o Governo Civil tinha que intervir por ser uma autoridade super partes e isenta do processo eleitoral, e agora, sobretudo em matéria autárquica, mas não só, porque os Presidentes das Câmaras também podem ser candidatos noutras eleições, eles passam a ter intervenção em matéria de interesse próprio. Portanto, esta lei, esta proposta tem uma série de incongruências, algumas inconstitucionalidades e, sobretudo, no plano político, consideramos que ela, além de centralista, constitui um erro de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à votação, eu queria... Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, de uma forma só muito, muito breve, para dizer que, obviamente, eu não vou reproduzir a discussão que foi tida em plenário sobre esta matéria, que, do meu ponto de vista, me pareceu esclarecedora e, portanto, acho que não vale a pena estarmos a reproduzir o que cada um já disse em plenário, e penso que toda a gente ficou esclarecida com a opinião de cada um sobre esta matéria, só para dar uma pequena nota em relação àquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe, e dizendo-lhe eu que, na minha expectativa, é que com esta mudança seja uma mudança para que haja menos primos, menos amigos, menos compadres, etc., por aí fora, nesses mesmos lugares, é uma das expectativas que nós temos. Eu compreendo as preocupações do Sr. Deputado António Filipe. Eu acho é que o que houve aqui, tanto quanto eu consigo compreender, como preocupação nesta transferência e na manutenção dessa entidade, é alguma segurança que, num ponto de vista, que se levantaram logo preocupações, como o Sr. Deputado sabe, mal se iniciou este debate, o que é que vai acontecer, a proteção civil, a sensibilidade que tem a proteção civil, de haver uma mudança relativamente tranquila e relativamente serena, ou seja, garantir que, do ponto de vista da proteção civil, que é uma matéria muito sensível para as populações, não haja uma mudança mais radical. Eu penso que é essa a preocupação. Admito que não responda completamente àquilo que disse, mas gostaria de deixar isso de qualquer forma dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vosa, faz favor.
Sr. Presidente, já agora que os grupos parlamentares, de certa forma, justificaram o seu voto nestas matérias, o grupo parlamentar do PSD não gostaria de deixar de dizer que, muito sinceramente, ao contrário do que diz o Sr. Deputado Pita Ameixa, entendemos que os argumentos para aquilo que é importante para a estrutura do Estado português na aprovação destas normas e na extinção dos governos civis, do nosso ponto de vista, é exatamente o contrário daquilo que foi alegado pelo Partido Socialista. O Sr. Deputado Pita Ameixa fala em arrufo populista. Um arrufo populista era uma coisa que teria surgido agora, porque alguém que se candidatou e que é governo teria esse arrufo populista. Não, há muitos anos que várias pessoas, vários partidos vêm dizendo que os governadores civis eram algo que poderia vir a ser extinto. Aliás, já há vários anos atrás, isso foi muito falado na sociedade portuguesa, na Assembleia da República, e, portanto, esta é uma matéria que já há vários anos que vinha sendo falada como podendo vir a ser concretizada. E deixe-me que lhe diga, do nosso ponto de vista, a existência de governadores civis na estrutura do Estado português era uma manifestação de centralismo e não de descentralização. E com a extinção dos governadores civis, aí sim, as comunidades locais, poderá haver uma maior descentralização, que aliás já resulta desta extinção e desta legislação, e não uma manifestação de qualquer tipo de centralização. Portanto, para nós, esta aprovação, para além daquilo que já foi dito politicamente no debate em plenário, é realmente, deixe-me utilizar este termo, é uma lufada de ar fresco na reorganização do Estado, nomeadamente a nível local e na descentralização que o país necessita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria chamar a atenção que, relativamente à votação que fizemos desta proposta de lei, o artigo 18º, que tem a ver com a republicação, não foi votado, dada a deliberação desta comissão aprovada por unanimidade, no sentido de dispensar essa republicação. No entanto, o Sr. Deputado António Filipe quer pronunciar-se sobre isto e parece-me que no sentido do princípio das cautelas, é importante nós falarmos um pouco sobre este ponto. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
A preocupação é a seguinte, nós vamos introduzir aqui um conjunto de alterações às leis eleitorais, a todas as leis eleitorais, que não são poucas, é um conjunto ainda significativo de alterações, e em normas que vão obrigar a alterar procedimentos no terreno em matéria de processo eleitoral. Nós temos aqui já um problema, que é o facto de ter havido alterações avulsas em leis eleitorais que não foram objeto de republicação. E temos um problema, que é existir uma lei formulário que nos determina a republicação dos diplomas que tenham alterações relevantes. Ora bem, nós estamos aqui a criar uma espécie de bola de neve, que é proceder a sucessivas alterações não republicadas
em matérias tão relevantes como as leis eleitorais. E, portanto, eu creio que vale a pena trocarmos algumas impressões sobre isto, porque, porventura, um dia destes, seremos forçados a fazer a aprovar, por via legislativa, uma decisão de republicação consolidada, sob pena de, daqui a uns tempos, quando houver necessidade, quando houver atos eleitorais, que não são previstos agora, e, portanto, o problema não se coloca para já, mas podemos ter aqui, criar dificuldades de aplicação no terreno. E, portanto, não digo que se proceda agora à republicação, mas vale a pena ter presente que poderá valer a pena, um dia destes, haver uma decisão, que creio que talvez creio que tem todas as condições para ser consensual, uma decisão legislativa de republicação consolidada destes diplomas, para evitar que haja que isto se torne um puzzle depois para quem tem que aplicar a lei. E a lei tem que ser aplicada, enfim, de uma forma capilar pelo país todo, por autarcas, por enfim, todas as pessoas, que são milhares, que intervêm nos processos eleitorais. E, portanto, eu queria só deixar este alerta, porque valia a pena pensarmos da situação que podemos estar a criar se não tomarmos medidas para prevenir situações desagradáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria referir que esta preocupação é importante, mas a deliberação foi tomada no sentido que pior do que republicar é republicar mal, que era esse o risco que nós corríamos, e daí a deliberação. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu acho que a matéria relativa às republicações, enfim, já acompanhou duas alterações sugestivas à lei formulário, que foram no sentido de acompanhada a opção pela digitalização do Diário da República. E, portanto, desaparecendo o custo ambiental e a onerosidade que antes estava associada às republicações, de permitir, no fundo, através do Diário da República, fazer uma consolidação normativa sempre que houvesse uma alteração substancial. Eu penso que o problema que se coloca neste ponto resulta do facto deste mesmo diploma proceder a, enfim, se não me engano, portanto, 9-10 alterações em diplomas estruturantes e que, portanto, seria desaconselhável uma republicação integral como anexos deste mesmo diploma. O que nos pode levar a fazer uma outra reflexão, em situações semelhantes, até introduzir como princípio, enfim, de trabalho sempre que possível, de evitar as alterações a diplomas como este, estruturantes, num mesmo ato legislativo e tentar eventualmente compartimentar, de forma a que cada republicação pudesse ocorrer autonomamente e de uma forma estruturada sempre que um fosse alterado. Sendo que também a republicação ser, enfim, incerta face, ser incerta, isto é, ser, acarretar uma dimensão de risco face ao pouco tempo que há para preparar, também ser um problema que se resolve com o tempo, com a situação fazendo republicações e, portanto, havendo uma versão consolidada, é sempre muito mais fácil proceder à republicação seguinte. Eu acho que enfrentamos as dores de parto iniciais da ideia de todos os atos serem por princípio republicados, na medida em que há um lastro muito significativo de diversas alterações que nunca tiveram esse momento de consolidação. Mas concordo que quanto a este ponto, seria muito pior a alternativa e seria muito mais cacofónico para o cidadão a apreensão de que no anexo 7º da eventual lei 20/2011 teria que ir à procura de um código, que na prática é o que a legislação eleitoral em muitos casos representa.
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, muito obrigado por estas, enfim, por esta pequena discussão que tivemos e que obviamente teremos em conta em próximos diplomas e teremos essa preocupação sempre presente. Passaremos agora ao ponto 5 da ordem de trabalhos para a votação das atas correspondentes às reuniões de 7 e 22 de setembro de 2011. Não havendo votos contra, nem nenhum Sr. Deputado, portanto dão-se como aprovadas. Eu agora dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, para a apresentação do relatório de uma petição. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma petição, a petição 168/12/2, que deu entrada ainda na 11ª legislatura, foi distribuída à Sra. Deputada Luísa Roseira e, entretanto, já na atual legislatura, foi redistribuída para o presidente atual relator. Uma petição com 8.305 cidadãos, que, no fundo, pede ou peticiona que seja alterado o estatuto jurídico dos animais previsto no Código Civil ou, por outra, introduzir um estatuto jurídico dos animais no Código Civil de forma a que estes sejam tratados como seres sensíveis e não, ser vivos e ser sensíveis e não como coisas. Segundo o texto da petição, a ideia era ir ao encontro daquilo que seria uma proposta que estava a ser elaborada no Ministério da Justiça no âmbito do anterior Governo. Proposta é essa que a Comissão não teve conhecimento, o relator não teve conhecimento. Foi solicitada ainda na anterior legislatura o corpo e o texto da proposta em causa e só na atual legislatura tivemos então resposta do Ministério da Justiça dizendo que de facto havia, por parte da Direção-Geral de Política de Justiça, uma proposta de alteração do regime jurídico dos animais e que o atual Ministro e o atual Ministério estava a estudá-lo. Nesse sentido, revelou-se de caráter de extrema importância a audição dos peticionantes em sede de audição no âmbito do curso da feitura do presente relatório, uma vez que foram muito claros ao dizer ao que vinham e traduzindo e especificando aquilo que era o objeto desta petição. Nesse sentido, aquilo que ficou absolutamente claro é que os peticionantes queriam a introdução de uma norma no Código Civil que prevesse o tratamento dos animais como seres sensíveis e seres vivos. Ora, dizer que em termos de direito comparado, esta não é uma situação excepcional, acontece assim na Áustria, na Alemanha, na França e na Suíça, e que, evidentemente, toda a regulação teria que ser feita em legislação avulsa sobre esta matéria. Quanto ao exame da petição em si, dizer também que o nosso Código Civil, de facto, trata ou considera os animais como coisas móveis, e vida é o caso dos artigos 205, número 1, 1318 e 1323, e que esta é uma questão que apenas pode ser resolvida por via legislativa. Dito isto, e como notas finais, dizer que, como anexo ao presente relatório, consta um trabalho de recolha de direito comparado sobre esta matéria feita pela Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar. Consta também a súmula da audição dos peticionantes, que me parece enriquecer de forma substantiva aquilo que é o objeto desta petição, e dizer ainda, como conclusões do parecer, que o relator entende que é devido dar conhecimento aos grupos parlamentares para eventual iniciativa legislativa. À senhora Ministra, uma vez que está em estudo uma proposta de alteração dos estatutos jurídicos dos animais através do seu Primeiro-Ministro, dizer que face ao número de peticionantes deve ser agendado em plenário o debate desta matéria e ainda dar conhecimento do teor do presente relatório nos termos da linha M, número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício da Petição ao peticionário.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Não sei se algum Sr. Deputado se quer pronunciar. Sr. Deputado Delgado Alves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, só no sentido de dar nota, enfim, consta também do anexo do levantamento de direito comparado, mas no fundo a nossa não lhe chamaria subordinação ao direito civil alemão, porque também nos temos que correm falar de subordinação ou o que quer que seja de dimensão germânica pode ser mal entendido, mas a tradição é de acompanhar a evolução do direito civil alemão. E, efetivamente, o BGB foi alterado neste sentido há muitos anos, com uma pequena e singela alteração que muito telegraficamente diz que os animais não são coisas, são protegidos através de legislação especial e aplicam-se as disposições relativas às coisas aos animais, desde que outra coisa não esteja determinada. E, portanto, uma singela alteração, que no fundo é o que os peticionantes propõem, enfim, tem um caráter de simplicidade, sem acarretar grandes consequências jurídicas, pelo menos o que o direito comparado tem revelado é aparentemente isto. Só esta pequena nota.
Obrigado. Sr. Deputado Hugo Soares.
Só para dizer, Sr. Presidente, obrigado, para dizer ao Sr. Deputado Pedro Alves que de facto assim é, e que aquilo que os peticionantes querem trata-se de facto de uma simples alteração legislativa, se olharmos àquilo que foi feito em termos de direito comparado no Código Civil alemão, e que realmente não acarreta grande trabalho legislativo e trata-se apenas de uma simples alteração legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passaremos à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado. Srs. Deputados, 5 minutos, peço não mais. Sra. Deputada Cília Honório.
Sr. Presidente, bom dia. Vamos ter um último ponto, que é o dos outros assuntos?
Vamos.
Ah, vamos. Ok.
Agora, Sra. Deputada Cília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, não é matéria que nos tome também muito tempo, só para colocar as seguintes questões, perguntar-lhe, como Presidente da Primeira Comissão, se tem conhecimento de que as conclusões da última averiguação efetuada no âmbito do CIRPE chegaram ou não à Assembleia da República, se tenciona, enfim, providenciar no sentido que elas aqui nos cheguem, porque me parece que essa é uma matéria relevante e que a Primeira Comissão deveria fazer uma interpretação semelhante ao que fez no passado, como iniciativa afim. E em segundo lugar, se temos condições para prever as audições quer do Conselho de Fiscalização, quer do Secretário-Geral do CIRP, quer do Diretor do CIED, uma vez que estão reunidas as condições que conduziram esta mesma Comissão a aprovar o requerimento com a vinda destes responsáveis, dos dois últimos responsáveis. Portanto, são estas duas questões, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Relativamente à primeira questão sobre o relatório, eu não quis tomar essa iniciativa, porque a última vez que tomei a iniciativa recebemos todos como resposta que o relatório não viria, que estaria em segredo de Estado. Portanto, eu fiquei a aguardar que algum seu deputado fizesse um requerimento nesse sentido, que ainda não surgiu. E também não fiquei especialmente preocupado pela ausência do relatório, uma vez que brevemente ouviremos o Presidente do Conselho de Fiscalização do CIRP, e naturalmente ele que teve acesso ao relatório, nos trará a informação constante desse relatório. Quanto à segunda pergunta que a Sra. Deputada me faz, eu queria aqui dizer que tenho uma data indicativa já com algum caráter de certeza para ouvir o Sr. Coronel Marco Júnior. E eu queria pedir-lhes que aceitassem esta data, uma vez que, como sabem, nós temos um calendário de audições para a próxima semana muito apertado. E a audição do Sr. Coronel Marco Júnior será a confirmar-se, e a não havendo oposição substancial, na próxima sexta-feira, às 14h30. Às 14h30. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas vamos lá ver. Se eu bem entendi, numa das últimas reuniões foi deliberado que a Comissão ouviria o Secretário-Geral do CIRP depois de ter uma resposta do Governo acerca do relatório de averiguações que estava em curso. E, portanto, a questão aqui é saber se essa resposta já veio, se o Governo nos vai facultar o relatório, como é meu entendedor, seria normal, ou se vai invocar alguma reserva legal para não o fazer. E creio que seria bem mais útil proceder à audição do Secretário-Geral do CIRP, em vez de estarmos reiteradamente a ouvir o Coronel Marcos Júnior. Eu gosto imenso de o ouvir, mas creio que seria de muito maior utilidade darmos execução à deliberação da Comissão de ouvir o Secretário-Geral do CIRP logo que haja uma resposta do Governo. E, portanto, a questão que eu colocaria ao Sr. Presidente é saber se o Governo já nos comunicou alguma coisa ou se é previsível que o faça nos próximos dias.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, com um pedido de esclarecimento a Vossa Excelência, porque não percebi qual era a sexta-feira que propunha. Esta já. Esta próxima já. Pronto. Em relação à questão que levanta o Sr. Deputado António Filipe, da nossa parte, a única coisa que nós precisamos é a certeza, de facto, que os relatórios estão concluídos, não é? Quer dizer, havendo essa certeza e essa certeza inequívoca, eu acho que essas audiências que ficaram condicionais em relação a esse ponto devem ser marcadas, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer o seguinte, o que ficou deliberado nesta comissão foi que nós começaríamos a fazer as audições imediatamente a seguir à conclusão dos relatórios, não ao facto de recebermos ou não o relatório nesta comissão. Foi emitido um comunicado pelo Sr. Primeiro-Ministro no sentido de confirmar que esse relatório tinha sido elaborado e entregue designadamente ao Conselho de Fiscalização. Portanto, vamos começar agora a fazer estas audições. Por questões de agenda dos vários intervenientes e das designadamente do Secretário-Geral do CIRP, do Diretor do CIED e do Presidente do Conselho de Fiscalização, por questões de agenda, ficou o Sr. Coronel Marco Júnior para esta sexta-feira. E, portanto, calcularão as dificuldades que nós temos com a nossa própria agenda e com a agenda destas entidades. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, muito rapidamente. Posso? Muito rapidamente. O Sr. Primeiro-Ministro disse já há alguns dias que o relatório estava pronto. E, se não estou enganada, disse que não continha nenhuma matéria de secreto de Estado nem sigilosa. Não? Então é aquele problema da interposta pessoa que se chama jornalista. Isso devia ser esclarecido, não é? Porque se não contém... Se é verdade que não contém nenhuma matéria de segredo de Estado nem de sigilo, eu acho que o relatório já devia cá estar. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, dizer que o Sr. Primeiro-Ministro não tinha obrigação nenhuma de enviar para aqui o relatório, uma vez que não lhe foi pedido. Eu tenho a certeza, se algum dos senhores deputados fizer um requerimento, eu enviarei, e se não houver segredo de Estado, se confirmar que efetivamente não há segredo de Estado, o Sr. Primeiro-Ministro enviará, tenho a certeza, de imediato, esse relatório.